Bom dia, aos ouvintes da Rádio Cacique, bom dia, Ricardo. Prazer é todo meu.
Bom, Letícia, vamos falar então sobre esse problema. E eu acho curioso a gente abordar esse assunto, porque de um tempo para cá, maus tratos aos animais
Sim.
ganharam cada vez mais divulgação. Inclusive, algumas pessoas já foram presas aqui na nossa região em função de maus tratos animais. E um dessas práticas, né, uma dessas práticas que pode ser considerado maus tratos animais, é você não cuidar do teu animalzinho. Principalmente alguns cães que têm câncer e tudo mais, isso pesa contra a pessoa. Então achei importante a gente trazer esse assunto à tona hoje, porque nada impede de que alguém tenha o seu cachorro lá doente e muitas vezes nem saiba, né? Quais são, primeiro, os sinais que o câncer nos animais aparecem, né? Os sintomas que eles têm.
Assim como nos seres humanos, a gente nota aumento dos linfonodos, a lesão em si. E uma coisa muito frequente que a gente vê, tanto eu quanto meus colegas, que também trabalham com consultório em Lagoa Vermelha e em todas as cidades, geralmente aquela velha conversa, né? Às vezes a gente já sabe que aquele tumor está instalado ali há meses ou talvez anos, e daí a conversa é sempre a mesma. Bah, doutora, começou essa semana esse problema. Eu vi ontem, e o tumor já está ulcerado há meses e meses e meses, sendo que se tivesse tido um tratamento precoce, muitas vezes a gente teria êxito no tratamento, né?
Certo.
Na maioria das vezes cirúrgico.
Fazendo um parênteses aqui, o que que seriam os linfonodos que incham,
Linfonodos
então?
são os gânglios linfáticos, os gânglios de defesa do corpo, né? Assim como nós humanos temos, os animais também, né?
E onde é que estão essas glândulas, doutora? Até para a gente explicar, mesmo para a
Isso
nossa
daí,
audiência
assim,
se
ó,
orientar.
vamos deixar, é mais técnico, deixa mais para o profissional, mas atrás das orelhas, atrás das axilas, nas virilhas, né? Mas assim, o tumor é visível. Quando um cachorro tiver com câncer, né, a gente tem que fazer uma diferença muito grande de câncer e de tumor, né? Todo aumento de volume é considerado um tumor. Então, muitas vezes existe esse erro até no jeito de falar, bah, tô com tumor, né? Aí a pessoa já se desespera, o tutor se desespera, e muitas vezes é um tumor benigno, benigno. Então, uma espinha é um tumor, né? Então a gente tem que ter essa cautela para não cometer, não levar a pessoa ao desespero, né?
Certo. Bom, o profissional, então, o veterinário, ele percebe o aumento dessas
Ele
glândulas,
já
né?
sabe até. Olha, é muito difícil você conseguir enganar um veterinário, sabe? Porque a gente sabe até o tempo daquele tumor, o tempo daquele aumento de volume, né? O estado geral do animal. Geralmente o animal vai começar a ficar mais magro, vai ficar debilitado. É a mesma coisa. Mesma coisa que uma pessoa. Antigamente não se tinha diagnóstico, não se tinha exames complementares. Hoje em dia, a gente, graças a Deus, a medicina veterinária evoluiu muito. Então a gente consegue pedir e fazer exames complementares para ter, né, uma certeza do que está se tratando, né?
Agora, o principal papel do dono ou do tutor desse animal seria levá-lo com frequência ao veterinário.
Essa é a maneira mais correta de você evitar e prevenir. É manter o teu animal com uma frequência de consultas. Se o teu animal tiver assim, ó, com a carteirinha dele de vacinação em dia, eu vou ter certeza que ele vai ir pelo menos uma vez por ano no veterinário. Então é muito difícil teu cachorro morrer de câncer porque por um ato falho do proprietário ou do próprio veterinário, porque nenhum colega vai fazer, por exemplo, uma vacina sem fazer um exame prévio no animal, ver se ele está apto a receber aquela simples vacina, que muitas vezes vai salvar a vida dele.
Geralmente são, pegando os cães, depois a gente pode falar dos gatos, mas
Sim.
são cachorros maiores ou menores que têm câncer?
Geralmente os cachorros de porte grande, não que seja uma regra. Os cachorros de porte pequeno também, mas geralmente cães de raças grandes, a partir de 10 anos de idade, já têm mais predisposição.
Eu vi até um tempo atrás uma informação a respeito disso, porque teoricamente eles têm mais células para trocar, e nessa troca pode haver um erro e aí o surgimento do câncer. Seria isso mesmo?
Tem muito, doutor? Mito nessa questão, até na questão racial também. Fala-se de muitas raças nesse meio tempo aí. Nós somos os maiores causadores por criar tantas raças, eu acredito, né? Porque existem muitas raças e a gente às vezes acaba interferindo na genética também do animal, né?
Certo, essas cruzes aí elas podem piorar um pouco a saúde do animal.
Com certeza, eu acredito nisso.
Bom, mas e tem uma raça então que apresenta mais câncer do que as demais?
Não, não tem assim uma raça X, uma raça Y. Os cães SRD, sem raça definida, também são acometidos de tumores. Inclusive, eu queria conversar com vocês sobre um caso que foi um caso que me chamou muito a atenção. Um tumor de mama, né? Até foi o caso que eu defendi na minha tese de especialização. Um tumor de mama num canino macho.
Que coisa!
Então, assim, uma coisa extremamente rara, extremamente difícil para fazer essa defesa. Na época, tive que fazer comparação com o ser humano, com o homem.
Que pode, né, ter também.
Que pode ter também. Então, tu vê como é um assunto muito amplo para a gente conversar e uma coisa muito importante, né?
Claro, a senhora já explicou aqui, cães maiores, né, de raças de grande porte.
Era um cachorro de 20 quilos, mais ou menos, então já era um cachorro de médio para quase grande porte, sem raça definida.
O câncer ele não escolhe o tamanho.
Não escolhe o tamanho, não escolhe a raça, não escolhe absolutamente nada.
Bom, mas a chance maior é em cachorro grande, né, doutora? Tem diferença também para macho e fêmea ou não?
Não, é isso aí, é parelho.
Falando de macho e de fêmea agora, o que, que mais atinge cada um desses animais?
Tumores de mama nas fêmeas a gente vê muito. Agora até está diminuindo bastante por causa das castrações, né? As castrações que o pessoal tem feito aí está ajudando muito. Ajuda a evitar tumores de mama, piômetras, que são infecções uterinas, que também são de difícil resolução, porque é cirúrgico, muitas vezes não dá tempo da gente fazer um diagnóstico, operar e ter sucesso, porque o animal já está com uma infecção muito grande. Então, as castrações, em uma maneira geral, elas ajudam bastante, diminui bastante essa incidência de câncer de mama.
No caso dos machos, qual que seria o câncer mais prevalente?
Também temos câncer de testículo, nos machos, câncer linfático, é um pouco de tudo.
Certo. A gente percebe que a castração, ela reduz, né, a chance do
castração
câncer.
Castração em machos e fêmeas também. Nos machos também. Inclusive, esse cachorro que foi diagnosticado com o câncer de mama, no tratamento dele foi retirado a mama e a cadeia mamária e castrado, para diminuir a produção de estrogênio e testosterona.
Certo. Existem alguns anticoncepcionais, né, que se aplicam nas fêmeas também. Isso pode provocar o câncer, doutora?
Provocar o câncer seria uma coisa muito forte aqui para eu estar falando, sabe? Não tem... A gente vê na rotina que acontece mais, tá? Mas eu pego cachorros que nunca receberam hormônio e que têm câncer de mama. Então, assim, seria muito... Eu não tenho como te dizer, assim, é uma coisa muito grave para eu te dizer, ó, se você fizer a vacina, por exemplo, uma vacina, você vai ter câncer de mama ou você vai ter endometriose na tua cadela. Eu pego de tudo, pego com e sem.
Não é porque fez a vacina
não
que vai vir.
Fez. Eu até assim, se você for analisar, se uma pessoa for de muita baixa renda, que não tenha como fazer uma castração, eu sou a favor. Eu sou a favor que faça, use o método anticoncepcional. Porque aí a gente vai evitar quantos filhotes aí passando fome e distribuindo doenças nas ruas, zoonoses. E eu sou completamente a favor.
Certo.
Depois, se der um câncer, uma coisa, depois a gente trata.
Bom, doutora, vamos agora para um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta falando sobre o câncer que acomete os animais, pets, né, que nós temos dentro de casa. Nós voltamos já. De volta com o intervalo comercial aqui do programa Temática. Hoje estamos recebendo a médica veterinária, especialista em clínica médica e cirurgia, Letícia Moliterno Fernandes, que já atua aqui em Lagoa Vermelha há alguns anos. Hoje o nosso assunto é o câncer animal, principalmente esse que afeta cães e gatos. No bloco passado a gente já falou sobre o câncer de mama, principalmente que afeta as fêmeas, né? Entre os cachorros esse é o mais prevalente. E falando agora do tratamento, doutora. Eventualmente vai ter que tirar uma mama, vai ter que retirar várias mamas, é necessário uma cirurgia sempre? Como é que funciona?
Geralmente, o cachorro tem que passar pela avaliação, né? Ver o tamanho, a evolução, como é que está esse tumor, se já tem comprometimento da glândula vizinha, se não tem, para daí se tomar uma decisão de fazer uma mastectomia total, radical, parcial. Isso é muito relativo, só a gente só vai saber na hora do exame clínico que o animal vai passar antes, né?
Um tempo atrás eu acompanhei uma história de uma cadelinha que ela estava tomada de tumor. Uhum. Foi feita uma cirurgia e ela acabou morrendo. O sucesso nessa cirurgia, ele tende a ser grande, é complicado, depende da idade do cachorro. O que pode levar o cachorro à morte numa cirurgia?
Depende muito, sabe? A biologia, ela não é uma ciência exata. Muitas vezes uma coisa que é muito simples pode se tornar uma coisa complicada. Uma coisa complexa pode se tornar uma coisa simples. Depende muito da como que esse animal foi a vida dele, como que ele está. Geralmente, quando você chega numa situação assim de ter que fazer uma mastectomia total, é porque a pessoa não estava cuidando desse animal, né? Porque senão ela já tinha detectado precocemente, geralmente se retira só aquela mama afetada. É uma cirurgia bem menor, a recuperação é muito mais rápida, né? A chance de sucesso é muito maior.
É possível ver os nódulos na mama?
Sim, o próprio proprietário consegue palpar e sentir, saber do tamanho de um carocinho de ervilha, tu já consegue palpar, do tamanho de um grão de arroz, tu consegue palpar, o proprietário mesmo consegue sentir. E esse autoexame é uma coisa importante que ele pode fazer em casa, né? Quando vai fazer carinho no cachorro, faz o exame ali, nota, observa, sentiu o carocinho, procura o seu veterinário de confiança, né? O diagnóstico precoce sempre é a melhor coisa, né?
O câncer que não é tratado, ele também se espalha. Mais ou menos como no ser humano, vai para outras regiões ou ele fica na mama, por
exemplo? Geralmente o câncer de mama, se for detectado precocemente, ele fica localizado na mama. Quando a gente já pega em mais regiões, o que, que é a indicação? A indicação é sempre fazer um raio-x de tórax, para ver se ele não tem metástase no pulmão, em outros órgãos, mas geralmente ele fica localizado. Quando o animal já tem metástase, aí já é um tratamento que se torna até inviável, né?
Daí é mais para ele não sofrer tanto.
Porque a recidiva vai ser, tu vai tirar dali um mês, dois meses, ele vai estar de volta. O sofrimento é muito maior, né? Então, muitas vezes a gente nem opera, deixa que a natureza tome o seu curso. Mas isso também vai de profissional para profissional. Eu costumo fazer assim.
Sim, porque senão judia bastante dele judia. No final da vida ali, né?
Judia. Acaba não sobrevivendo. Geralmente são animais mais idosos, né? É difícil você pegar um tumor assim num cãozinho mais novo, mais jovem. Não que não seja possível, é possível. Pode pegar. Mas aí é mais comum, bem mais comum em animais mais idosos, né?
A gente falou da importância de você ficar levando o teu cachorro pelo menos uma vez ao mês ao veterinário para que ele detecte...
Uma vez ao ano, pelo menos, né?
Uma vez ao ano, uma vez ao mês. Porque aí já detecta e já faz o tratamento. Agora, quem deixou para esperar para ver agora,
exato,
se o cachorrinho vem meio triste, está se alimentando menos, isso pode ser um indicativo do câncer.
Isso é um indicativo, claro. O câncer, ele forma células e vai formando vascularização e vai se nutrindo. Então, o que acontece? Consequentemente, o animal vai perdendo a força, vai perdendo a vitalidade, vai ficando prostrado, apático. É muito, muito fácil de você saber, né? A não ser que seja uma coisa interna, que daí você depende de outros tipos de exame, de ultrassom, de raio-x, exames mais específicos.
Certo. Mudando agora de cachorro para gato, tem um câncer que é mais comum, é a mesma coisa? O câncer também aparece na mesma frequência?
Na mesma frequência. Nos gatos, na mesma frequência. Temos também. Muito comum câncer de mama nas gatas, né?
E os cuidados são aqueles mesmos para o cachorro?
Mesmos cuidados. O que que acontece, o pessoal, hoje tá muito melhor, mudou muito. O proprietário de gato uma vez não levava gato no veterinário para vacinar, o que é um grande erro, né? Porque a gente tem muitas doenças e doenças que depois não tem o que fazer, né? Tem que vacinar, tem que desverminar, tem que manter a saúde em dia, né? Então, aquele proprietário que leva o gatinho pelo menos uma vez por ano para fazer o controle, manter as vacinas em dia, fazer uma profilaxia dentária muitas vezes, ele vai ter o animal dele saudável, né? O proprietário de gato, ele é um pouquinho diferente do proprietário de cão. Ele nota muito rápido se o gato está diferente. É uma coisa, assim, muito particular deles, assim. Se o proprietário de gato chegar com o gato e disser, ó, meu gato tá diferente, tá assim, vai investigar, porque tá mesmo.
O humor deles muda muito rápido.
Muda muito rápido. E eu não sei, o proprietário tem esse contato, ele sabe, ele parece que ele fica mais em cima, assim, do gato do que o proprietário do cachorro. O cachorro, às vezes, passa meio batido.
Coitado do cachorro.
Não, mas mudou muito.
Ô Letícia, a gente falou da castração como uma forma de prevenção para várias doenças, né? Uhum. Em que momento se faz? Falando de gato, cachorro, a fêmea, o macho, como é que é isso?
Ah, sempre melhor fazer antes do primeiro cio, né? Sempre melhor fazer antes do primeiro cio, mas não tem uma idade definida, né? Tem a cadela lá e resolve fazer... Beleza. O macho também, eu sempre indico fazer mais precoce, antes dele aprender, por exemplo, a erguer a perninha. Porque senão, depois que ele ergueu a perninha, ele vai demarcar território sempre. Aí não adianta você castrar com essa função. Tem muitas pessoas que procuram o consultório para fazer uma cirurgia assim num cachorro que já ergue a perninha, que já delimita o local dele ali, demarca o local, ele não vai deixar de fazer isso daí, ele vai fazer pro resto da vida.
A gente fala de quantos dias, né, depois do nascimento desse cachorro, desse gatinho que pode fazer?
Ah, uns 4, 5 meses por aí, pode fazer, com certeza.
Não vai ter prejuízo nenhum?
Não vai ter prejuízo nenhum.
Muito bem, e o pós-operatório também, né? Ele se recupera tranquilamente.
Se recupera bem. Uhum.
Que bom. Bom, são orientações importantes aqui. Tem algumas outras perguntas relacionadas, por exemplo, à gravidez psicológica, né?
Existe
que a,
também.
Que a cadelinha, ela...
Pseudociese, né?
Ela acha, ela tem sintomas, né? Apresenta, inclusive, leite nas tetinhas, isso. Como se estivesse grave. Isso prejudica também o animal? É recomendado que ele tenha filhotinhos?
Como geralmente, é que essas cadelas que apresentam gravidez psicológica e gata também, existe tratamento para isso com medicamentos, tá? Mas a nossa indicação é a castração.
Porque é prejudicial.
Porque é prejudicial e não demora muito tempo, ela desenvolve uma piômetra, uma infecção no útero. É muito comum isso.
Que coisa, né?
E fica sofrendo, né? Imagina só. Ela adota bichinhos, adota... Acha que...
O brinquedo acha que é um
filhinho. Um brinquedinho, ela acha que é um filhotinho, né? Então, nesses casos aí, a indicação é cirúrgica, né? Castra ela que daí resolve o problema.
Que bom conversar contigo, Letícia. Obrigado pelos esclarecimentos. Microfones da Rádio Cacique sempre abertos aqui para você.
Obrigado, eu que agradeço.